viscerais.
Fazendo promessas, sempre deixando vocês cada vez mais frustrados e a nós mesmos também.
É a vida cheia dessas frustrações.
Nós somos assim mesmo, pessoas que criam frustrações nos outros e em nós.
Eu acho que a gente
fala.
Não, a gente tem muitas frustrações, mas é isso, a vida é cheia de frustrações, vamos nessa.
Começamos pesados isso aqui.
Caramba, mano, a Amadeu tá me destruindo.
O Matheus já me destruiu hoje, porque eu estou com alergia.
Esse novo episódio de...
Brisa!
Viscerais! A gente nunca fez isso, mas agora a gente fez. Não sei porquê.
Saiu, inclusive. Eu acho que eu deveria fazer a primeira parte.
O Matheus tá me arregaçando, cara. Bom, agora vamos para o que a gente...
se propôs a fazer.
É isso.
Não sei, me pouco.
Acho que
eu
estou um pouco.
Acho que você está.
Meu Deus, mano, não, pera aí, desculpa, gente, não desliga, mano.
Não,
a gente tá.
Fique com a gente.
Foi uma brisa, cara. Bom, é o nome do episódio, é o nome do programa, mano.
Viscerais.
É isso, mano. Quem tá aí
a
vai estar
tá
na brisa.
Se propõe a ter brisas. Tá bom, essa aqui não foi muito visceral, foi um pouco estranha.
Foi
só.
Uma brisa.
Mas é o que a gente se propõe aqui, não é qualquer coisa, é uma brisa.
É,
que a gente
mas
vai
daqui
ter
a pouco vai ficar, pode ficar visceral.
Pode ficar, eu espero que fique,
talvez
pra aí virar um negócio da hora e né, assim, ter a ver com o nome
meu
que a gente
Deus
propõe.
Meu Deus do céu, cara, o Amadeu tá visceral. Amadeu. Ele tá visceral. Ele
é
tá
isso.
Visceral, mano.
A gente já tem brisas, eu e você, e o Amadeu visceralizou. Nossa,
é
essa palavra existe? Visceralizou?
Eu acho que não.
Mas eu achei legal.
É isso que importa.
É, então tá bom.
Cada um vive no seu micro-universo.
Acredito que aquele que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Fernanda Nitelli.
Caralho,
bom.
Você hoje tá musical.
É verdade, não sei o que aconteceu. Será que eu deveria começar uma carreira a partir de hoje?
Olha, eu acho
mentira.
Bacana, cara.
Acho
eu
que
acho
na música não, talvez nas artes cênicas, alguma coisa
ah,
assim.
Ah, é, mano? Pô, artes cênicas não.
Não sei, Juninho. Às vezes eu tenho.
Não, mas você é minha irmã e eu não fazia ideia disso.
Mas
cara.
Eu não tenho essa vontade, as pessoas me dizem isso, aí que eu tô acreditando um pouco, não sei.
Artes cênicas é o quê? Atuação?
É.
Ah, é verdade. Ah, pode crer. Ah, é legal.
Esse dia eu vi um meme, você viu também, porque eu vi que você curtiu no Melted, eu acho.
Mano,
se vocês não conhecem, sigam @MeltedVideos. Acho difícil vocês não conhecerem a página, tá gigante.
Eles mandam na internet.
Mas
é a internet que é só o Instagram, na verdade.
É, mas se vocês querem ter memes que destroem a sua alma e fazem total sentido na sua vida diariamente,
eu acho que eles são
MeltedVideos e Saquinho de Lixo. @MeltedVideos, @Saquinho de Lixo.
Eu acho que eles são até meio filosóficos, cara.
Não, eles são super filosóficos, principalmente com o millennial, né? O adulto millennial, assim. Sim. Esse adulto dos 20 tran e aos 30 e tran.
Eles usam a arte pra isso.
Nossa, é bizarro como a gente se identifica, né? Tipo...
A arte é... Como é que era aquela frase que eu vi esses dias aí? A arte, ela faz a gente ver melhor o nosso sofrimento.
Ela traduz a angústia, né? O sofrimento, alguma coisa
ela
assim.
Ela faz a gente ver o nosso sofrimento de uma maneira mais tranquila.
É.
A gente pode dar até risadas.
É, porque a gente fala, cara, isso acontece com outras pessoas. Isso faz a gente pertencer a algum lugar também, que é muito importante isso pro humano, o agrupamento.
A aprovação.
Fala, tipo, nossa, não sou só eu que passo por isso, essa pessoa também passa, que demais. 900 mil pessoas passam também, elas curtiram, elas passam por isso. É uma merda isso.
Ou você fica numa frustração suprema de que você é uma pessoa diferente de todas e que você vai no psicólogo falando que ninguém te entende, etc.
Não, mas quando
então
você vê
um adolescente.
Mas a questão é isso. Quando você vê um meme desse, você fala, cara, outras pessoas curtiram, elas estão entendendo quando eu falo. Alguém criou isso, que eu pensei que só eu pensava, e também as pessoas curtem isso. Então, cara, eu pertenço a algum lugar. Nos fracassados, talvez, mas pertenço.
dos caras que só curtem os bagulho estranhíssimo,
cara,
assim, né, mano?
No mundo de hoje.
Na verdade, tem esse lance. Tem esse lance agora de sucesso, fracasso e cancelamento.
E o que que é sucesso, efetivamente?
O que que é sucesso?
Eu não sei.
O que que é o sucesso? O sucesso é uma parada... O sucesso é uma parada que a gente criou. A gente criou com uma expectativa
assim como a gente
de
criou
que...
os dias da semana.
Existem vários sucessos. Existe o sucesso do amor, existe o sucesso existem vários
financeiro,
sucessos.
Financeiro.
Vários sucessos que são, na verdade, idealizações impossíveis.
Mas nenhum deles existem. Ou pelo menos a gente nunca vai chegar nisso.
É impossível.
Porque você consegue imaginar uma coisa que você passa... Cara, se eu tivesse isso hoje, eu seria extremamente feliz. Você consegue pensar em uma coisa?
Na verdade, então é isso. Não dá pra pensar em uma coisa. É sempre um
você
conjunto
vai pensar em várias.
De coisas. É.
Só que você consegue imaginar todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo na sua vida.
É por isso que é, ideia, é o mundo ideal.
É a idealização, nunca vai acontecer.
O mundo ideal das ideias
então,
ali.
Então, no final das contas, gente, vamos aceitar logo que essa vida é desse jeito, uma droga. Esses dias eu tô conversando com uma amiga minha, a Bia, que é bastante religiosa e ela tava com... Ela é bastante religiosa mais ou menos, assim. Ela é religiosa. Bia, você devia estar me ouvindo. Ela não tá me ouvindo, mas eu queria que ela me ouvisse. Tá vendo,
talvez,
Bia?
Talvez vamos ver de colocar em alguma outra plataforma.
É,
ou
ela não
disponibilizar
tem
no
Spotify,
YouTube,
eu acho.
Porque também já outra pessoa também me falou que eu vi que não tem Spotify.
Enfim, e a gente tava conversando sobre isso. Ela falou, por que que o mundo é desse jeito? Ela falou, por que que o mundo é esse lixo? E as pessoas continuam me dizendo que as coisas vão melhorar e que eu deveria voltar pra igreja, porque, enfim, até a questão da fé dela. Eu não quero nem falar sobre a fé dela. Eu tô querendo dizer que, tipo assim, ela chegou nessa conclusão, tipo assim, as pessoas me falam pra eu voltar pra igreja e que as coisas vão melhorar. Enquanto tem pastor que, digamos assim, tá na igreja e é a pessoa principal ali, que devia ter a fé mais sólida, se matando. Por quê que o mundo é desse jeito? E eu não soube responder pra ela, porque assim, o porquê o mundo é desse jeito é um pouco complexo, a gente podia ficar 7 episódios e meio.
Essa parada
sete
é
episódios
possível.
E meio? Por que eu falei esse número? Posso ter sim, muito mais.
Então, mas você tá quebrando as barreiras, mano.
Eu quis
é bom quebrar as barreiras, mano. É legal, mano. Eu tô começando a aprender isso também, que a gente tem que... Mano, a gente tem que começar a perguntar as coisas, cara. Tem que começar a questionar, meu.
E a gente,
tudo.
Todo mundo, deveria baixar um pouco menos o ego. Todo mundo.
E falar,
sei. Cara, não sei sobre isso. Fala, achei interessante.
Tipo, mano, e sei lá, também tem esse lance de que se você for uma pessoa assim, a pessoa fala, nossa... Tipo, acaba o assunto.
Mas,
então você é uma pessoa
porque
que
todo mundo tem que
é
baixar
desinteressante.
O ego. Não, eu não acho nem que é isso, mas... Bom, pode ser. Mas tem gente que vai gostar disso. Porque tem gente que gosta de inflar tanto ego pra cima dos outros que vai adorar isso.
Vai adorar, tipo, tal,
assim.
Ensinar e tal.
É. Mas tem gente que não gosta de ensinar pelo ato de ensinar. Tem gente que gosta de ensinar
só pra se mostrar.
Para ter um ego. Isso, eu acho que o ensino... Eu não sei. Eu acho que tem muito de coisa do ego. Porque a gente vê, por exemplo, os professores, às vezes, como...
Sabe onde a gente vê isso? Homens.
Ah, com certeza.
Homens.
Até porque os homens são colocados nesses lugares de privilégio o tempo inteiro. Porque eles são os grandes privilegiados. Da sociedade.
Exatamente.
Na verdade. Nossa, a gente falou sobre 97 tipos de assunto aqui e não terminamos nenhum.
E isso tem totalmente a ver com o que a gente vai falar hoje.
Tem?
Que tem.
Tudo tem.
Tudo. Porque essa
porque
parada.
A gente fala sobre tudo.
Essa parada tem a ver com tudo.
É verdade.
A gente vai falar hoje sobre uma parada diferente.
É, gente.
Não é um filme.
Exatamente.
Finalmente não é um filme.
É, como mais uma vez.
Mas é bem parecido.
É bem parecido, é bem próximo.
É uma série.
Mas a gente quer trazer aqui para este podcast maravilhoso que nós amamos. Obrigado. Outras mídias além dos filmes. Nós amamos filmes, mas nós também amamos outros tipos de mídias e de lugares.
A gente pode trazer,
artes,
por exemplo,
de coisas.
A gente tá pensando em trazer, por exemplo, uma peça de teatro.
É, mas fica aí. Vem novidades por aí, hein, garotas? E garotos. E garotes. Existem novidades por aí. Vindo, né? Tudo por vocês. Isso aqui já é uma coisa de um outro podcast, desculpa, mas a gente fica...
fica viciada, vício de linguagem.
Vício de linguagem, que é o Imagina Juntas, se vocês também não conhecem, ouçam, é muito legal, um podcast super feminista, inclusive, e que tem o Gus também lá pra fazer, né, a cota macho, mas todo mundo é muito da hora lá, e enfim, Tchulin, Jéssica e Gus, ouçam se vocês não ouvirem, e eles falam muito isso, essa piadoca que eu acabo de contar, e... Bom, hoje a gente vai tratar de um tipo de série.
Uma série.
É uma série que é um desenho.
E que é algo polêmico, porque...
Polêmica.
É fogo, assim. Na verdade, por exemplo, eu tenho um lance com desenhos. Desde pequeno. Eu sempre gostei muito de desenho, muito. E não é desenho, tipo... É cartoon, assim, cartoon. O que é o cartoon? Pelo menos pelo que eu sei um pouco, cartoon, na essência, sempre foi um tipo de arte que retrata a realidade, sempre. Não tem aqueles quadrinhos antigamente lá? O Snoopy era um quadrinho. E o Snoopy e o Charlie Brown, na verdade, é uma parada que tem um monte de abstrações da realidade com as crianças
tem.
Ali naquele
e tem muita
mundo.
Crítica com relação ao comportamento mental. E tem muito niilismo em Charlie Brown e Snoopy, se você for pensar. Tem muito. O Charlie Brown, não, é uma criança...
Tem muita parada de existencialista.
Exatamente, mas...
Filosófico.
Filosofia pura tem a ver com
filosofia. Então, na verdade, a abstração da vida através da arte já é um tipo de filosofia, eu acho.
Já começa, entendeu? Daí, né?
Então, eu sempre me interessei pelos desenhos, cara. E desde pequeno, eu já vi alguns desenhos que não... Que não, sei lá, cara, era diferente dos desenhos, sei lá, do... Tem um desenho que minha irmã assistia que se chamava É o Franklin, que era uma tartaruga.
É o Franklin.
Ele vem chegando. É meu, pode crer. Tem episódio, mano, tem episódio que ele ensina a amarrar os sapatos, cara.
Olha que demais. Mas, cara, pensa.
Mas como a criança vai aprender, cara? Eu não aprendi nunca. Juninho, eu aprendi na escola.
Mas, Juninho, mais uma vez, te faz pertencer a um lugar. Das pessoas que não sabem amarrar o sapato.
É verdade.
Ainda que você Bob não
Esponja,
aprenda.
Bob Esponja tem um episódio
você
assim.
Você sabe que tem pessoas com a mesma dificuldade.
Mas aí o Franklin, ele no final, ele aprende. E aí a criança fica com a frustração de que, caralho, eu não consegui ainda.
É,
no Bob Esponja, tem um episódio que o Bob Esponja passa o episódio inteiro se fudendo, mano, com o cardaço. E quem arruma o cardaço dele no final do episódio é outra pessoa.
Talvez demonstre que a gente, a gente não tá no mundo sozinho.
Exato. Eu acho muito mais didático.
Animais políticos,
eu acho
somos,
muito
não é?
Mais, eu acho muito mais didático.
Nós nos reunimos.
Exatamente. E aí, olha o desenho mostrando as suas facetas.
Mas
aí, da realidade.
O que é um desenho, como não, um tipo de arte? E o mais legal é que é uma criação do nada, assim, sabe?
É uma criação da... Sei lá, o desenhista... Sei lá, eu acho que daí... Eu não sei nada de arte, assim, tipo aquelas artes... Sei lá, Van Gogh, sei lá, sabe? É isso? Não, assim, surrealismo é
não, não Van Gogh,
dali,
mas
não
eu
é dali?
É, também. Mas assim, a arte, enfim, não tá querendo dizer existe, história existe, da arte.
Não, mas tipo, pintura, por exemplo.
Tá, tudo bem.
A pintura, eu acho, né? Isso é eu falando. Que eu acho que era um quadrinho antigo. O cara pega uma parada e ele pinta aquilo através do que ele, sei lá, tinha retrato de família. Entendeu? Mas aí, tipo, sei lá, o surrealismo que você falou. Eu lembro de um quadro lá que é aqueles reloginhos derretendo.
Sim, isso daí.
Cara, é um quadrinho. É um quadrinho. É um quadrinho.
Mas
quadro.
Tem uma representação gigante. Hoje a gente viu
sobre
hoje a gente,
a vida, sobre
hoje
o tempo,
a gente falou sobre
um monte
música,
de coisa.
A gente falou de um disco que a capa representativa era do Andy Warhol, por exemplo, que também trouxe um tipo de arte. Enfim, arte, né, gente?
Arte
em todo lugar, praticamente.
Tá
assim.
Em todo lugar, só que super desvalorizada, super desrespeitada.
Super desvalorizada, desrespeitada.
Super...
Você viu que recentemente aquele Carlinhos. Como é o nome dele? Carlinhos.
Maia.
É Maia? Acho que é. Aquele cara que tem milhões de seguidores no Instagram,
é,
e eu nunca
Maia.
Entendi o que ele é. Acho que ele é. Eu não sei o que ele é.
O que é essas pessoas?
Então, ele tem muitos
seguidores. O que é uma pessoa que tem seguidores no Instagram?
Eu também não sei, Juninho.
É uma pessoa entender. Que tem muitos seguidores no Instagram.
Não sei muito, parece que ele tem uma vila e eu não entendi se
ele... Ele tem uma vila?
Olha, eu não sei. Sinceramente, eu não sei quem ele é. Eu sei
a
que
gente
ele
morou em vila. Alguém era dono da vila?
Não.
Não era... tinha o seu barriga.
Não era uma vila particular, assim. Não, cada um tinha suas casas.
É bizarro, eu não sei, enfim.
Enfim, eu também não sei nada sobre ele. Eu sei que ele entrou em várias polêmicas e uma delas, recentemente, foi que ele foi num hotel e tinha um quadro que ele achou.
Ah, eu vi.
Né? Ele rabiscou o quadro e a artista ficou extremamente ofendida.
Na verdade, a filha dela foi lá falar que a mãe dela.
Não, mas a artista fez um post no Instagram.
Então, não foi a filha dela? Que falou,
não,
da,
não sei.
Que era o quadro da mãe dela.
Mas eu. Mas não, mas eu vi como primeira pessoa.
Eu tô falando que eu vi por cima.
É, enfim, eu sei que ele vandalizou o quadro de uma pessoa, pra você ver, porque ele, na concepção dele, não gostou. Mas não dá direito a ele fazer esse tipo de coisa. Enfim, né? Estamos aqui fazendo uma crítica, mas pra dizer
é
que arte
doido, né,
a gente deveria começar a valorizar mais. E o que a gente faz aqui nesse podcast é tentar valorizar um pouco mais da arte, da forma que a gente gosta. A arte também não precisa ser valorizada, gente. Tipo, sei lá. Hoje
em teatros, em museus, em.
Pode também, tanto
em
que a gente vai numa peça.
Ultra,
mas
sei
não
lá.
Precisa ser extremamente cult no sentido de ser culto, academicista, difícil. Não, a arte, ela tá em todo lugar. Eu tenho certeza
arte,
que todo mundo aqui, todos estão ouvindo, de alguma manifestação de arte vocês gostam. Seja música, seja dança, seja
arte,
televisão,
a arte
seja...
A si é simplesmente uma identificação sua com a mensagem que aquilo... Que aquilo
é
sei
uma
lá,
forma
que
de se conectar com o mundo, assim. Com certeza. E o que é? Tudo, basicamente, assim.
Tudo,
tipo,
cara.
Tudo tem algum tipo. Então,
música,
que...
literatura,
e o que a gente busca
gráficas,
aqui cada vez mais
desenhos.
É trazer isso de uma forma mais popularizada mesmo, assim. É. Só que com coisas daquilo que a gente gosta, que é o quê?
Do cotidiano.
Choque. Medo. Frustração, dor e loucura.
Realidade. É realidade.
A pura e crua realidade.
É a realidade da vida.
Vocês
é
não
isso.
ouviram falar a palavra felicidade, não é?
Não, mas ela também faz parte.
Sim, sim. Mas ela não acontece! Ela não existe, vocês parem de acreditar.
Aproveitem enquanto vocês são felizes, porque vai acabar.
Nossa, Juninho, ficou pior do que eu falei. Isso aqui melhorar, mas não ficou bom. Gente, é mentira, ela aparece em algum momento.
Mas aproveitem, sério, vai acabar. Enfim.
Eu não tô aqui pra divertir vocês.
Cara, a gente falou de tudo isso, e tudo isso tem a ver com a série, que é Rick and Morty.
Olha, eu de verdade, acho difícil que vocês, no ano de 2019, não tenham ouvido falar qualquer coisa dessa série.
O monopólio capitalista que eles tanto falam, eles não estão nem aí na vida real. Eles arregaçam. Tem produtos, tem comidas, tem. Hoje tudo tem Rick and Morty por aí.
Pois é, não, tudo tem Rick and Morty. Eu tenho certeza que vocês já ouviram. E talvez muitos já tenham assistido, inclusive muito mais do que eu, porque eu sou um pouco leiga até na série. Eu confesso que eu vi poucos episódios, mas esses poucos foram fundamentais já pra entender que, meu Deus, que loucura, que coisa complexa, que desenho que precisa ser dito cada vez mais. Muitas pessoas já falaram. Enfim, é super famoso. E a gente pensou mesmo, vamos trazer uma coisa que, né, é famoso, mas também tem muita gente que não conhece. É. E é preciso conhecer esse tipo de coisa, gente, assim. Você pode conhecer pra não gostar, mas você precisa. É uma coisa que incomoda, te mostra a realidade a todo momento em 20 minutos de episódio, assim.
Não, e o que eu acho mais da hora do desenho, principalmente, é que eu acho, pelo menos, tá? Eu acho que é muito mais fácil que você digerir assuntos que são muito pesados.
Muito complexo. Então, mas é isso. É isso que a gente ia falar. Nós tivemos. A gente sempre gostou muito de desenho. Nós tivemos muito privilégio em poder ter, tipo, por exemplo, uma TV a cabo muito cedo e ter acesso a alguns desenhos um pouco mais diferentes, que não passavam na TV, como, claro, a gente tinha a TV também. Mas alguns desenhos que eram fora da programação comum da TV, e alguns tinham uns quesos revolucionários. O Bob Esponja depois acabou sendo mais popularizado. Mas o próprio Bob Esponja tem várias conotações, assim. De existência, de relacionamentos.
Relacionamento, enfim, emoções.
Questões, assim. Que pra criança, assim, aprender a lidar ali no desenho, entender, é muito importante.
E é fácil de digerir. Não é difícil e é interessante, é engraçado.
Só que Rick and Morty, ele traz isso, ele traz conceitos da física, da biologia, sei lá, da ciência no geral, conceitos até um pouco mais rebuscados, que a gente não tá acostumado a lidar no dia a dia, pra realidade e próximo da que a gente consiga entender. E mais.
E consegue, tipo, expandir isso.
Sim, traz expandir, possibilidades, tipo, exatamente.
Vocês entenderam o que é isso? Agora, olha o que vamos a gente pode fazer
lado.
Com isso.
Olha o que
a ciência consegue fazer.
Exatamente, ela mostra uma possibilidade de tudo isso é assustadora. Ao mesmo tempo que ela é maravilhosa.
Mas isso é louco, porque ele traz assim, olha, a realidade é isso, a realidade é tudo. A realidade, mano, é um momento de muita alegria, é um momento de muita tristeza, é um momento de muita confusão.
Ou nenhum. Ou desenvolvimento para quem? Tipo, é muito doido, questionamento, cara. Sabe?
Só que ao mesmo tempo também é com muito humor também.
Até meio ácido demais em alguns aspectos. Mas a ironia, inclusive esse tipo de crítica, esse tipo de desenho crítico nesse nível, vai ofender alguém em algum momento, de alguma forma, porque. E a criticidade, a cidade, as
E é isso que eu tenho também uma parada com a arte.
É.
Qual que é o limite do que é arte e o que
até onde ela oprime, ela
pode começar a oprimir, ela pode começar, sei lá, ser meio maligna.
Opressora mesmo.
O problema é isso, porque tipo, a arte é uma parada muito subjetiva.
Porque ela é feita por quem? Ela é feita por pessoas em determinadas épocas, em determinados momentos, dentro dos seus privilégios, ainda que elas saiam fora dessas caixas, tem coisas que a gente não conhece.
Eu acho que principalmente pintura e arte gráfica é muito doido, porque tipo, é um retrato ali de uma
época. E tem muita vez com interpretação também, né, Ju? Às vezes o que a pessoa tá querendo passar, você interpreta de uma forma completamente diferente e que pode ser ofensiva. Pode te agredir, ou pode agredir outras pessoas. É muito complexo.
Mas o louco é que a arte também é isso. É agredir.
Sim.
A arte,
mas até que ponto a agressão ela é positiva?
Então, o louco é isso. A gente com essa parada, o que é positivo?
É. Às vezes
a realidade de, tipo, sei lá, uma cena muito perturbadora, só que, mano.
Mas não é meio cruel você ser obrigado a passar por isso se você pode escolher? É isso que eu tô falando.
A vida não é cruel.
Não, a vida é cruel. Mas assim.
A arte é a mesma coisa.
Mas a gente não tem um certo controle, a gente não tem um certo controle.
É louco, porque eu acho que a arte, ela facilita a gente. As coisas bonitas que a gente vê, a gente só consegue ver porque a arte existe.
Sim.
Entendeu?
Mas e as coisas que não favorecem tanto nesse aspecto?
É porque aí é o paradoxo que também eu acho que entra. Que, tipo, mano, a gente criou uma parada pra tentar mascarar um pouco o que é a loucura da vida, mas ao mesmo tempo, assim, é tão loucura que não, é muito grande, entendeu? A manta da arte não consegue ocupar o problema, entendeu?
Até porque o problema é muito maior. Isso, mais uma vez, gente, a gente entra no que a gente tá falando aqui agora. Bom, a gente vai falar basicamente dois episódios principais.
É, tipo, a gente tá. Eu acho que ia ser legal, tipo, quando a gente for falar de uma série, a gente falar ou um episódio ou dois, assim, pra vocês assistirem.
São mais marcantes.
Pra vocês assistirem, pra quem não viu, sei lá.
É que esse tipo de série, desenho, tudo bem que Rick and Morty tem um, como posso dizer?
Tem uma história.
Ela tem uma história, ela cresce. Ela tem vários momentos que o ideal é que você comece desde o começo. É. Mas talvez pra você ter aquele, porque o primeiro episódio não é tão bom.
Não, é porque, assim, ele é muito complexo. Então, você tem que assistir mais de um, assim, pra começar.
Não, mas, assim, até pra você, eu acho que... Porque a gente vai falar de episódios do meio da temporada, ou da terceira.
Não, a gente vai falar de um... Eu vou achar o primeiro, o sexto da primeira temporada e o sétimo da terceira. São dois episódios que eu acho que é interessante que você vai ver a proposta do desenho ali.
Vão te prender.
Só que ele não tem muito a ver, assim, tem a ver com a história, mas quem assistir que não sabe a história,
vai assistir
e vai tirar muita coisa.
Vai tirar muita coisa,
porque o desenho é a proposta.
E vai te, talvez, fazer ter vontade de assistir o resto. É. São episódios que te prendem, que trazem a proposta do desenho, assim, que é completamente, assim, inovadora. Não sei se inovadora é a questão, mas é uma coisa muito...
É um assunto nunca abordado. Eu acho que
são muitos assuntos.
Então, é que eu acho que o da hora do Rick and Morty, ele joga o questionamento toda hora. Tipo, ele joga assim, ó.
É o que eu tô falando.
E agora? E isso aí, ó. E isso aí que aconteceu?
É o que eu te falei, isso aí aconteceu. 20 minutos de episódio. E o número de indagações, de momentos, de pessoas, de crises,
situações.
Críticas e situações... É muito, é tão forte, porque assim, o episódio nem pode ter mais tempo. Porque chega em alguns momentos, por isso que a gente tá aqui. O Brisas Viscerais trabalha com um pouco de incômodo, um pouco daquela coisa deliciosa que é o mal-estar. Então, chega uma hora, eu mesma tava assistindo, e chega uma hora que eu falei, cara, eu não consigo mais ver, porque o que mais vai acontecer... Tipo, já tem muita coisa, eu já tô assim com a minha cabeça explodindo.
Vamos lá, o primeiro episódio que a gente vai falar é o sexto da primeira. Que é o episódio...
Não, primeiro, eu quero fazer uma pequena síntese do que é Rick and Morty. Só que é muito difícil fazer essa síntese.
Ah.
Primeiro que eu não assisti...
Mano, olha como a gente começou o programa pra tentar falar.
Um pouco... Eu queria falar um pouco, assim, sobre, tipo, quando a série começou... Eu não sei.
É recente, eu acho, não é...
Não, mas tem uns anos já. Já tem uns anos. Ó, ela estreou... O primeiro episódio dela estreou em 2 de dezembro de
2013. Olha só.
Faz alguns anos já aí. Mas olha que engraçado, o Juninho vai falar um pouco da perspectiva dele, porque ele... Viu bem mais episódios e tal, viu as três temporadas que estão aí, agora, né,
tá com a quarta.
Mas, assim, ele tem bem mais bagagem pra dizer, eu vi alguns episódios soltos, inclusive, claro, que eu vou falar aqui pra vocês. E a indicação foi do Ju, porque, enfim, ele já conhece bem mais. Outras pessoas também já me falaram, enfim. Só que eu vou falar o que tá escrito, por exemplo, eu joguei aqui no Google, e eu vou te falar a descrição do Wikipedia sobre o que é... Não, só pra vocês terem uma ideia do que eles demonstram e que não tem nada a ver, absolutamente. Se você ver essa descrição, você não vai ter vontade de ver. Porque,
sério?
Assim, porque assim, não abrange, não tem nem como abranger a complexidade que a série é. É assim, acompanhe malucas viagens no tempo e espaço por diversos paralelos com Rick, um cientista com problemas com bebida, e seu neto Morty, um adolescente não tão brilhante quanto o seu avô.
Apesar de tudo, que bosta.
É uma descrição de Sessão da Tarde da TV.
Nossa.
Global, entendeu?
Nossa,
é muito ruim.
Muito ruim.
E não é assim a série, tá, gente? Não é só isso. É isso, mas não é só isso, assim, mas nem de perto, entende?
Será que eles não falaram pra não quebrar a expectativa? Mas, mano, não tem como.
Ai, cara, mas assim, vamos quebrar um pouco a expectativa, porque assim, não tem como.
Eu fico às vezes pensando assim, que tem algumas pessoas que falam pra mim, ah, não me conta não, que eu quero saber. Ah, tem
mas
gente,
acompanha
tem pessoas,
malucas viagens?
Tem pessoas que não assistem nem trailers, sabia?
Eu sei que tem gente que é assim, definitivamente o nosso público não é esse.
Não, mas porque, assim... então vocês estão fudidos.
A nossa proposta é falar das coisas, então. Claro, a gente não vai ficar dando um monte de spoilers, vocês vão ver os episódios. Ó, a gente já falou um tempão sobre várias coisas aqui. A gente sempre faz isso, a gente tenta não dar spoilers, mas instigar vocês a conhecerem. Mas assim, Ju, eu entendo que tem gente que... Tudo bem que talvez seja uma estratégia de marketing, de filme, coisa, não falar tanto pra poder... Mas assim, acompanhe Malucas Viagens. É muito ruim.
Mas são malucas. Mas são malucas.
Não, são bem malucas.
Bem malucas.
Mas assim, é mas, ruim
mas
você
é
falar
isso. Mas é um desenho, entendeu? É isso que é o lance que eu também que eu ia falar. O desenho, eu não sei por que não é respeitado como uma parada que, tipo... Podia
pode
ter uma sinopse grande, melhor, entendeu?
E pode trazer podia grandes ter...
questionamentos. É, pode trazer situações. Grandes como uma série, como qualquer um filme, entendeu? E é isso. E eu acho que é... Agora, sei lá, você falou que o Rick and Morty é de 2013.
É.
Tipo, desde um pouquinho antes, 2010, sei lá, tá tendo um boom de novo de desenhos que teve na década de 90. Sempre teve, na verdade, mas eu acompanhei o da década de 90 e agora esse agora. De vários desenhos que estão tentando trazer mais esse lance da saúde mental, esse lance do pensamento, do questionamento sobre você mesmo, sobre gênero. Tem desenho aí falando aquele Steven Universe, eu acho.
Steven Universe.
Que é bem feminista também. É. Tem aquele Super Drag.
O próprio
que é de,
Big Mouth, que eu disse, tem o Super Drags também.
Então, cara,
então são
legal.
Desenhos que são mais inclusivos e trabalham mais com as questões da contemporaneidade.
E falam sobre coisas que não falavam antes em... Não fala,
desenhos,
é
né?
Difícil não fala nem série, às vezes nem filme.
É, são,
desenho fala
são
isso?
São questões muito polêmicas, difíceis de serem abordadas, mas tem pessoas que estão botando a cara a tapa aí pra tentar fazer isso.
E fazendo essas coisas acontecendo.
Bom, Rick and Morty, ela é uma série americana, criada por Dan Harmon e Justin Roiland. E ela é exibida pelo canal gringo Adult Swim, que é inclusive... É um canal que passa desenhos.
Então, na verdade, ele era uma parte do Cartoon Network antigamente.
Sim.
Aí depois ele virou um canal independente.
Sim, sim. E basicamente os protagonistas são o Rick e o Morty.
And Morty.
E o Morty é o adolescente, né? Ele é uma,
é
ele é uma
neto,
criança.
É o neto do vovozinho.
Isso, do Rick. E o Rick é um cientista que tem problemas com bebida.
Até você tinha falado que, tipo, é uma referência total ao...
É, gente, pra quem...
De Volta para o Futuro.
Pra quem... Eu não... Ó, eu tenho... Vou fazer 30 anos. Eu realmente não vivi os anos 80, mas sou uma eterna apaixonada por essa década. Tanto quanto a música, quanto com... Tanto com a música, eu gosto demais da música oitentista, quanto com as representações mesmo da época. E um dos grandes clássicos dos anos 80 é o De Volta para o Futuro. E a representação de Rick and Morty é muito próxima disso, pelo menos no primeiro momento, que é o cientista, um pouco maluco, um pouco não compreendido, mas extremamente inteligente, com um adolescente da sua época, que tá com todas aquelas questões da adolescência, que são horríveis, assim.
Para pra pensar mesmo, é mais ou menos um De Volta para o Futuro, só que...
Do momento, do momento que a gente vive hoje, e com elementos de desenho e alguns elementos mais sarcásticos e muito mais crítico.
É
isso. Nossa. Mas a referência é total e pura pro De Volta do Futuro.
É.
Muito boa mesmo, pra quem gosta desse filme, só que é muito mais complexo, assim, não dá pra dizer. De Volta do Futuro é maravilhoso em vários níveis, até tem um nível de criticidade e de, enfim, N coisas. Mas Rick and Morty realmente é inovador nesse aspecto, assim, o que eles se propõem a fazer ali, além deles criarem uma história do desenho, eles criam muito
complexo.
Mais coisas, e é um soco no estômago o tempo inteiro, todo minuto, pra te trazer pra sua realidade, pra te mostrar o que você vive, não as coisas mais lindas, realmente não, mas nem as mais
não
feias,
é
como,
mais
não
lindas.
É isso a questão.
É que não existe.
É isso,
tem,
é,
que lá
é realmente
que...
a realidade. Claro que às vezes é muito exagerado, ou acontecem coisas extremamente bizarras, mas é o desenho, é o artifício do desenho
dramaturgia.
É, a dramaturgia do desenho, né? É exatamente pra isso que ele é feito por através de um desenho, esse tipo de conteúdo. Mas assim, o primeiro episódio que a gente vai falar, que é
o
sexto episódio
da
primeira temporada...
Ele traz uma situação já, é porque o desenho, até esse episódio... Ele traz algumas reflexões.
Científicas e reflexões também.
Algumas reflexões, assim,
sobre
a vida.
Porque ele mostra muito assim, a questão científica, eu acho, no começo, assim, tipo.
Também.
Ah, o cientista, ele cria algumas coisas.
Não,
ele
dá um desenvolvimento pro personagem inicial. Mas aí, tipo, nesse episódio a gente já tem uma parada que eu acho que é surpreendente, assim, que é um plot twist, assim, que ele tipo, sei lá, pelo menos pra mim, me fez pensar muito sobre. Tudo, assim. Sobre tudo, assim.
Fez
tudo.
Pensar muito sobre o tudo,
ou
nada,
ou
a
tudo,
existência,
tudo.
O poder, o que eu sou, pra onde vou e por que estou.
É isso. Porque acontece uma situação muito louca, cara. Que
acontece.
Tipo.
Acontece uma situação muito chocante no final do episódio.
Não, mas... a gente tem que falar sobre o episódio.
Não, não, eu não quero falar exatamente o que aconteceu, né, Ju? Vai ser muito. Mas assim, basicamente o episódio acontece.
Por que,
sendo...
então, por que a gente vai falar dos dois, então?
Não, a gente vai falar. Mas assim, a questão é que a gente não pode falar. Esse spoiler, assim, é muito grande. Se a gente falar o grande plot twist, a gente vai acabar com o episódio. Não vamos falar isso. O que a gente pode falar é o seguinte. Vamos falar a síntese do episódio, que é. O episódio trata primeiro do Rick, do Morty, que é o garoto, passando por um problema da adolescência comum, que é, ele gosta de uma menina e ela não dá muita bola pra ele. Primeiro que é a menina provavelmente mais bonita, mais popular do colégio, aquela coisa, e ele é um garoto muito comum, que não é visto nesse aspecto, não é o mais popular e tal. E ele se encontra apaixonado, e a grande questão da vida dele é o quê nesse momento? Isso, como todo adolescente...
É, o maior drama da vida
da
dele.
Da vida do adolescente é, porque... eu amo aquela pessoa, ela não me ama, eu vou morrer.
O porque... problema é que isso aí, muitos adolescentes passam pra vida adulta, viu?
Ah, adultos, adultos! Estamos aqui falando mais sobre dois grandes fodidos.
É isso, mano.
Amorosamente falando, não é no momento bom, não sei. Não vou falar da minha pessoa aqui.
Não, tô falando de ninguém.
É brincadeira.
Das pessoas.
É, mas sim, os adultos trazem essa frustração, com certeza. Mas essa frustração, de imaginar, essa ideia de imaginar que aquela pessoa é o amor da sua vida, jamais você conseguirá uma pessoa diferente e você
ideal,
vai morrer
ideal,
porque aquele ideal, é aquilo que você queria não vai acontecer e é tudo que você queria, é uma grande problemática do Morty nesse momento. E ele chega pra contar isso pro
Rick,
o avô cientista. E em determinado momento, nesse questionamento, uma coisa muito engraçada no começo do episódio que eu acho que a gente pode falar é a primeira discussão o Rick tem com o pai e o pai tem com o...
O Jeremy, o pai do Morty.
Isso, o Jerry tem com o Morty e o Morty tem com o Rick. E todos eles aí estão tendo uma conversa, inclusive é muito
sobre
engraçado.
Sobre o relacionamento.
A primeira coisa que eu vejo é uma conversa de homens hétero,
é.
Gerações de homens hétero e... Enfim.
Cada um tem a sua
Cada
visão
um tem a sua
machista.
Visão, mas não deixa de ser uma visão um pouco... levemente machista. A primeira,
não, e
pra,
também,
pra mim,
tipo,
do Morty...
é louco porque você vê como que um passa pro outro,
isso,
assim.
Isso, pra mim, a questão do Morty é essa coisa da posse da menina. Tudo bem que ele é um adolescente, ele ainda não entende isso. Mas essa coisa de, eu preciso dela, se eu não tiver, eu vou morrer e ela é tudo pra mim. Essa posse obsessiva que o adolescente homem hétero, com certeza, tem. E tudo mais. O segundo momento é o pai dele, em que ele também demonstra um tipo de relacionamento romântico...
Ele, na verdade, ele só continua o que o Morty deseja. É isso que eu tô falando.
Que possivelmente,
se
o Morty não tivesse criticado em algum momento, não sei se ele criticou, mas se ele não tivesse, ele levaria a vida assim, com esse tipo de relacionamento
igual
frustrado,
é, igual
romântico demais, mas que será que isso funciona?
Só que
sabe?
É a realidade dele, entendeu?
É.
E aí o Rick, que é um cara
que já
mais racional...
já é mais velho, já passou por algumas coisas, tanto que ele já passou por um casamento. Uma pessoa mais frustrada, mais amargurada,
tipo,
talvez.
Tipo, o cara tá casado com a filha dele, que tá falando isso.
E talvez a pessoa mais realista do
que
lugar...
Que também tem esse negócio
chega...
machista do cara... Você tá comendo minha filha.
Sim, também tem essa questão. Então, a primeira coisa desse primeiro quadro é essa conversa entre três homens héteros, em diferentes gerações e diferentes contextos, mas tudo aquele estereótipo que a gente já conhece.
É.
E se desenrola a partir daí o episódio. Como o Rick é um cientista, o Morty em algum momento acaba falando se ele pode criar uma poção pra que a menina... É alguma coisa científica, alguma coisa assim, que é pra que a menina
se interesse por ele.
E o Rick consegue, porque ele tá com feromônios de alguns animais e consegue. O episódio começa a partir.
Na verdade,
daí.
É por isso, porque na verdade o Rick fala que o amor é só uma
reação química.
É só uma reação química.
Né, do cérebro. E ele até fala: isso é uma coisa que você tem, é tipo uma explosão de início, mas vai acabando, uma hora vai acabar. E ele dá uma dica pro Morty no ficar, ele fala. Quebre essa barreira, porque eu passei por isso, seu pai passou por isso, quebre essa barreira, fuja disso e se dedique à ciência.
É isso. Então, olha esse avô, mano, que bizarro, mas isso é um avô desse, mano, caralho, que merda.
Talvez,
mano.
A gente precisasse de alguns avôs de realidade, assim.
Mano, ia ser da
hora. É dolorido.
Não, ia ser da hora,
É doido, porque eu vi isso, não é fácil.
Ia ser da hora viajar com o avô, agora que tem várias dimensões.
E você ouve um conselho, tipo assim, a vida é uma merda aos 12 anos, eu acho que seria mais...
Eu acho que seria mais...
Só ouvindo isso aos 30, né?
Verdade.
Pô, já podia estar facilitando melhor.
A gente ia ter uma inteligência emocional.
Talvez sim, mas também, quem sabe, o sim em si é complicado. A realidade é que a gente vive aqui, a gente é frustrado aos 30 anos.
E que eu acho que a hora do Rick and Morty é isso, não tem muito isso. É mais, pum, aconteceu.
É, tipo,
pum, aconteceu.
É isso.
Pum, aconteceu.
Ah, aconteceu isso? É isso.
Caralho, e agora? Lida aí.
Paulada.
E aí,
a gente começa um episódio assim, parece que não acontece nada. Só que, gente, é óbvio que essa poção tem algum tipo de reação. E aí, gente, acontecem as coisas mais loucas que eu posso sentir lá, descrever, as pessoas viram criaturas, e é uma coisa muito louca que acontece.
É, um erro genético, precisam... dá um erro genético.
É, galera, assim como é uma reação química, mas assim, e tem uma parte muito engraçada do Rick, que ele fala assim, ele acaba errando algumas composições dos antídotos e tudo mais, e ele fala, bom, a ciência às vezes é muito mais arte do que ciência, o problema é isso, que às vezes alguns não entendem isso. Então, a ciência é isso, ela é experimento, ela é erro para ter alguma
coisa. A ciência não é uma. Não é.
Perfeita!
Não é a resposta pra nada.
Não é.
Na verdade, ela só traz mais dúvidas.
Exatamente, mais questões.
Rick and Morty traz isso,
e tipo, muitas vezes mais
dá
problemas.
Dá merda, então, às vezes dá merda.
Às vezes sim.
Às vezes é isso.
E justamente uma das questões que é. E aí, é dentro do Rick and Morty, tem muito mais a ver no segundo episódio. Mas, que a gente vai falar, mas a ciência
não, mas...
também... Não, é que eu quero dizer que, tipo assim, aqui eles falam que a ciência pode trazer muitas coisas, mas tem muito a ver com o quê?
O
na mão
humano.
De quem tá.
Exato.
A ciência, na
Exato.
Mão de quem tá o poder.
É.
E aí, já entra Puta, mais no segundo episódio.
Não, mas o primeiro mostra
isso.
O primeiro mostra que, tipo,
verdade,
a ciência pode foder pra caralho a gente. Mano, Chernobyl...
O
que mais? Sei lá, várias coisas, as guerras, as paradas, tudo isso.
Mas é por isso, quem detém o poder da ciência?
Carol,
ciência é poder,
a ciência,
também.
A ciência, ela avança de acordo com as guerras, não é? É uma parada que, por exemplo, a internet surgiu
por causa do
de,
poder bélico, militar, de militarização.
A guerra avança a tecnologia.
A guerra anseia por mais tecnologia e coisas nesse sentido. E sim, a luta armamentista criou muitas tecnologias.
Então,
porque no final das contas, você precisa ter poder, você precisa ter segurança pra poder ter esse poder e, enfim, tudo isso. Mas é isso, assim. Na
e a gente
de
pode
quem...
fuder geral, pode. Mano, e aí? Se
é
alguém um dia acabar com tudo aqui?
Não é difícil.
Entendeu?
E não são poucas pessoas que podem. Assim, não existem poucas pessoas no mundo que detendo poder acabaria com o mundo. Muitas fariam isso. Muitas.
Alguém
do poder,
pressionar um
e muitas
botão.
Estão próximas do
pressionar
poder.
Só
o grande
botão,
botão
assim,
vermelho.
É, exato.
Enfim, mas assim. É isso. E o episódio, o primeiro, se desenrola a partir desse momento.
Qual é o limite da merda que o ser humano pode fazer?
Final, gente, por favor, se alguém assistiu esse episódio, ou assistiu, ou vai assistir, meu, me fala sobre o final, a gente precisa conversar sobre ele, assim, o final é um plot twist gigantesco, é um choque, assim, de realidade.
É uma reflexão, eu acho que, tipo, é uma parada que é reflexão, mano.
É uma
reflexão. Parar pra pensar, tipo, mano, para de, ah, é um desenho. Só pensa assim, mano, imagina, mano. Se
isso acontecesse.
Só imagina assim, mano, se essa situação, assim. E sobre essa situação, sobre a sua existência, cara. E só pensa. É muito louco como as consequências das coisas levam a lugares. E aí o segundo episódio que a gente vai comentar é isso. Que mostra, na verdade, as consequências do poder de novo, do homem concentrado num lugar só. E que, mano, as diferenças
Bom,
entre
só pra
pessoas...
terminar o primeiro episódio, o primeiro episódio que a gente falou, ele acaba com uma música que tem uma letra muito forte também. E com o Morty tem esse fundo da música e ele tá com uma cara muito embasbacada com o que aconteceu e lidando ali com aquela situação que vai ser nova pra ele. Ele tá numa situação ali de vida que vai ser totalmente nova, porque as pessoas, apesar de parecerem iguais, elas não são. É uma coisa. É que eu não posso falar mais.
Você já tá falando, já parei. Já parei, porque senão é isso.
Tudo bem,
é isso.
Mas assim, é isso que eu quero dizer. Eu quero instigar vocês a entender isso. Porque assim, realmente é um episódio que, meu, a gente precisa conversar mais sobre isso. Bom, e o segundo episódio tem muito a ver com essa relação de poder. E é muito mais, eu acho que o primeiro episódio é muito próximo e tal, tudo mais. Mas esse episódio ele tá muito próximo da política, economia. Não sei, ele trata muito disso, porque ele trata de uma organização de uma cidade. Então, trata muito do modo de vida.
Eu acho que fala muito do capitalismo.
Sim, por isso que eu tô falando. É muito mais. Não que o outro não seja, provavelmente eles estão inseridos
no
modelo
capitalista. O outro eu acho que é uma parada mais existencialista.
Sim, mas eu tô querendo dizer assim, mesmo ali naquele lugar que eles vivem, provavelmente eles estão inseridos no capitalismo ali. Só que isso não fica
isso
tão evidente, é isso que eu tô querendo dizer. Nesse outro episódio, isso fica muito evidente. Assim,
mais pro
é
lado
muito
mais
político. Próximo político
social.
Do que a gente vive, a social. Na questão de gerir uma cidade, a gestão de uma cidade e o movimento dessa cidade socialmente, politicamente, economicamente falando. Então, assim, a gente vê muita proximidade com algumas coisas que a gente passou no Brasil recentemente também, porque, enfim, o capitalismo tem essas crises em alguns lugares, a América Latina tá passando por isso, gente. Lutemos contra o imperialismo que está surgindo na América Latina, pelo amor de Deus.
Total, cara.
Nossa, que frase estranha, né? Lutemos contra o imperialismo surgindo na América Latina, pelo amor de Deus. Sendo que a maioria dos golpistas são cristãos.
São cristãos, são religiosos, fervorosos.
Não, estão deturpando tudo, acabando com pachamama.
Pós-verdade pra caramba.
Enfim, gente, vamos pensar cada vez mais que a nossa América Latina tá sangrando demais e a gente tá muito próximo de países e de coisas que estão acontecendo assim.
E que a gente deveria se espelhar em alguns países aí, cara.
Inclusive,
os caras estão arregaçando aí.
Nas revoltas chilenas, hein, gente? As galera estão fazendo...
derrubando.
Mano, os barcos high-tech, meu. Os caras conseguiram derrubar um drone, mano.
Mano, os caras derrubaram a estátua lá, mano. Os caras, meu. Os caras estão foda.
Os caras
estão
lançando laser nos olhos de policiais, Juninho.
A galera que tem lightsaber,
mano. A gente tava brincando com aqueles laserzinhos com o gato do Juninho. E a galera tá fazendo revolução.
Revolução, mano. Olha isso.
Cara, o brasileiro tem muito o que aprender.
Brasil, pelo amor de Deus.
Já guarda esse laser aí,
Ju. Já vou. Então vai que ele, sei lá.
Enfim. Esse episódio trata muito das questões políticas, assim, eu achei. Gerência de uma cidade. Eles tratam a cidade, mas é tipo um pequeno mundo, assim, né? Eles chamam de
cidadela, né? O que eu acho legal é que eles conseguem trazer a vida e toda a diferença, a ampla diferença que existe entre as pessoas, etnias, sei lá, hierarquia social ou econômica nos dois personagens da série, que eu acho que tipo, simplifica muito uma parada que talvez para falar sobre isso seria muito difícil de falar abrangendo tanta diversidade que tem no mundo, e que eu acho isso muito, muito inteligente.
Eles
muito
colocam
inteligente
os dois personagens principais numa diversidade que é
bem... uma cidade feita de Rick and Morty. Isso é muito doido,
só
mano.
Que eles são... Só que eles têm as suas particularidades.
Tem as hierarquias.
Porque tentam colocar, apesar de eles terem as suas coisas iguais e as suas diferenças, eles colocam eles em pequenos moldes sociais, que é o que a gente vive. E aí é uma questão muito louca, porque alguns são alienados, apesar de pertencerem às mesmas classes dos Morris, às mesmas classes do Rick. É uma coisa muito louca, porque o Rick, digamos assim, os Rick são os grandes líderes, porque eles são mais inteligentes, eles são os detentores do poder da ciência. Então eles são mais inteligentes. Só que mesmo assim, alguns, não é todos os Ricks podem ficar no poder, até porque o capitalismo, não quero dizer pra vocês, ele detém poder na mão de muito poucos, então poucos Ricks podem deter o poder. Então alguns Ricks acabam sendo subordinados, só que eles têm o mesmo nível de inteligência que aqueles Ricks. Então eles, alguns se frustram, outros não percebem, alguns não chegam nesse nível de pensamento. E os Morris são, no final das contas, eles são a classe social, a minoria social mais baixa, a casta mais baixa da sociedade. Mas aí começa uma pequena revolta de alguns começam a perceber alguns momentos. E o engraçado desse episódio é que ele tem vários, apesar de serem só Ricks e Morris, tem vários Ricks and Mortys importantes e várias situações acontecendo. Tem dois Ricks and Mortys principais que me lembram muito aquele filme Dia de Treinamento, não sei se você já viu, que é um filme policial, de um cara e seu amigo policial. Tem dois Ricks and Mortys que tem isso, é um policial, dois policiais, né, com o seu... Enfim, é muito parecido, eles vão pra cidade, lugares, digamos assim, periferias, né, da cidade e tudo mais.
Tem várias situações, tipo...
Tem esse Rick and Morty.
Tem várias referências.
Tem uma disputa presidencial de poder ali. De um fala... Rick e um Morty. Só que
na verdade, vários Ricks. Porque,
e
né?
E um Morty, que é o grande, Morty, né? O grande...
Que é o grande...
A grande oposição ali.
Da série,
que é
nesse
o
momento
mais
ali.
Surpreendente, porque o Morty, tipo, tá no poder de jeito nenhum nesse momento. Mas ele tá ali disputando. E... Quem mais? Que mais
meu, a banalização da do que é mercadoria no capitalismo, que é muito
nossa,
da hora
tem um momento,
a parada,
um
nossa,
produto
mano.
Que eles criam que vai ferrar
é
sua mente.
Pesado, cara, é muito pesado, cara.
Só que, como eu falei,
pesado,
se esse
mano.
Produto existisse, eu compraria. Compraria,
ah,
gente.
Mano,
eu não
teria moral de
nossa,
comprar,
eu compraria,
cara.
Juninho.
Sério?
Nossa, meu, o negócio prometeu ali.
É porque é a parada que fala que se você comer, você vai sentir a felicidade de um momento.
Mas é a maior tipo, felicidade.
Não, é uma felicidade, entendeu?
Na verdade, assim...
Não é a maior, mas é uma felicidade
é
muito
um momento...
pura.
Sim, mas
é uma felicidade
isso.
muito pura.
É tipo um momento ali de felicidade que você fala,
e a bolachinha
quero...
é feita da essência
mas
desse
você
momento.
Você imagina você morder e sentir isso? Você tem a possibilidade de, cara, agora eu quero sentir isso. Morder.
Mas a Coca-Cola...
Sim,
a Coca-Cola
é o que eu falo, é
isso
que eu ia falar. Muitos produtos vendem isso, mas muitos, não é só
o
Coca-Cola.
Mas o principal, assim, o símbolo do capitalismo.
O símbolo é
a Coca-Cola.
Mas assim, é isso, assim.
Viva a felicidade, pessoal.
Momento de felicidade. Ai, gente, mas eu não gosto. Eu preciso de outra.
Eu gosto de Coca-Cola.
Ah, mas não a ponto de me trazer tanta felicidade assim. Eu prefiro miojo, vou falar bem a verdade pra vocês. Me sim lá, me patrocina. Eu amo miojo, gente. É meu momento de felicidade.
Não, mas uma coquinha gelada. Macaés.
Com miojo.
Macaés.
E requeijão.
Nossa, mano.
Pelo amor de Deus, já vem tem o combo da felicidade.
Que delícia, cara. Que delícia, mano.
Bom,
o Daniel sabe fazer um bom miújo, cara. O Daniel é meu primo, cara. Ele sempre fala.
Ele já falou que ia fazer um pra
ele
mim.
Ele sempre fala que vai fazer um
pra mim. Mas ele vai querer que eu coma com Gatorade.
É estranho.
Poxa, Daniel.
Bom, pelo menos eu acho.
Tomando uma Coca-Cola. Esses dias ele fez um suco de limão e colocou Gatorade
dentro. Ele fala, qualquer coisa com Gatorade é bom. Eu sou da opinião de que qualquer coisa com requeijão ou cream cheese é bom.
Pra mim, qualquer coisa com miojo é bom. Imagina fazer um suco de miojo.
Com cream cheese.
Que delícia.
E Gatorade, mano. Meu Deus do céu, cara. Nossa, mano. Mas é isso, cara. O Rick and Morty é toda essa loucura aí.
E é isso, assim. E aí começa uma crise política na cidade por essa oposição. Alguns Ricks começam a se revelar, alguns Morty começam a se revelar. E tem algumas pitadas de humor muito engraçado. Tipo, eu achei muito engraçado uma cena.
Tem umas referenciazinhas a filmes, tem uma
referência de Harry Potter. Harry Potter. Inclusive, Rick and Morty é cheio de referências.
Muitas referências da cultura pop.
Todo mundo gosta na cultura pop. Vários easter eggs, várias referências de outros lugares.
É lotada.
Isso é
muita, muito,
muito legal.
Isso fica na hora também. Você vai falar, olha ali tal coisa. Tipo,
nossa, isso eu conheço, você já ouvi falar. Isso em algum
lugar. Por isso que é louco, por isso que é da hora. Por isso que é muito fácil a identificação com Rick and Morty.
Isso te prende também, né? É muito louco, gente.
É muito
legal.
Da hora esse desenho,
então, em um determinado momento que eu acho muito engraçado, que eu tenho que contar, é que, não sei se todo mundo acha, mas assim, tem uma hora eles vão pra um grande estereótipo. Eles estão num lugar mais periférico, os policiais, e eles vão falar com o grande chefe da região. E esse chefe tá onde? Num tipo de casa de prostituição. Nesses American Bar, assim, que tem essas dançarinas.
Strip house.
Só que assim, gente, as pessoas do strip house são todos.
São para os Boris.
Boris! Adolescentes, um garoto dançando naqueles polidenses.
Então, mas na verdade é só isso a sexualidade. É ele dançar.
Meu, e o melhor de tudo não é isso. É que o público também é Mori.
É Mori.
Tipo assim, o que tá acontecendo?
Você vê, mano. Não, mas eu acho que é aí que... Puta.
Não, é engraçado no mesmo nível que é uma coisa muito complexa, Juninho.
Então, mas é porque é isso. A parada ali é tão...
É a diminuição...
Total.
Toda, gente, do todo gênero, sexualidade.
É desumanização,
é a total desumanização, cara.
Isso, olha que louco.
Mano, é muito louco isso, muito sabe? Louco, e os poucos que se destacam são os que detêm pequenos poderes.
E, tipo, nessa pequena porção ali dessa realidade, existem várias hierarquias.
Várias.
O traficante,
várias.
Existe o cara que tá dançando,
policial,
existe
o policial,
existe o cliente, que é o próprio Mori. Mano, é muito doido, cara.
É muito louco, gente. Muito esse episódio, louco, eu acho assim, o primeiro é muito bom, te faz te introduzir, mas esse episódio, pra mim, até agora, é o meu favorito.
Não, esse episódio
assim,
é foda, cara.
Né? Eu vou ver muito mais pra falar com vocês. Mas assistam, contem pra gente. A gente tem uma página agora, gente. Nós queremos
muito
criar um momento no podcast com coisas de vocês, perguntas, questionamentos, levantamentos de questões, dúvidas, sugestões, tudo. Mas falem com a gente, até agora vocês estão um pouco quietos. A única pessoa que sempre nos... Uma das pessoas que mais nos
não,
e fala com
a gente
é o nosso
tempo.
Queridíssimo Vinícius de Mato Grosso
do Sul,
aí, pelo amor de Deus.
Sim,
da última vez nós deixamos de falar esse, né, nós deixamos de
enfatizar,
regionalizá-lo efetivamente onde ele está. E
meu, não é só ele,
salve,
parece que tá
uma
galera
Vinícius
lá também.
Sim, tem uma galera. O problema é que o pessoal não está nos comunicando exatamente disso. Do que vocês gostaram, de apontamento sobre, se vocês assistiram, o que mais vocês querem
uma
ouvir.
Sugestão de quadro,
gente,
sei lá, como a gente pode
com
conversar.
Gente. Ah, me manda uma mensagem pra falar que eu sou maravilhosa. Ou não, fala, Carol, você é uma pessoa
eu
horrível.
Eu nunca vou receber.
Nossa, Juninho, não pensa assim.
Mas
tá tudo bem com isso também,
tá,
você não receber. Até agora a gente não recebeu e a gente tá vivendo.
E tá tudo bem.
É ótimo.
É isso.
Nossa, a gente acabou de falar que a felicidade é um momento passageiro e horrível a vida. E agora
não, mas, por exemplo, gravar um podcast é uma coisa boa.
É uma coisa boa. Então, estar com a sua presença, Ju, é maravilhoso.
Meu Deus do céu,
meu,
agora eu vou chorar.
Irmãos. Alguma música de irmãos? Eu não sei.
Eu ia falar, eu juro.
Mas é uma música nossa, da nossa família.
Mano.
Cara, gostei. Só quem é da nossa família vai entender.
Alô,
Sandro. Alô, Daniel. Eu juro, eu nem queria cantar, eu juro. Um grandíssimo clássico da música sertaneja dos anos 90, Leandro e Leonardo.
É, então, porque o karaokê era muito forte na nossa família, mano. Então...
E a música sertaneja também, porque o karaokê
não
podia...
E a música? Eu sou um músico frustrado, porque desde pequeno eu queria lá, ó, cantar, mas eu era reprimido.
Mas o máximo que você conseguia, que as pessoas realmente falavam, vai de mim, canta. Se você cantasse, sei lá, um gutural, as pessoas vão falar, esse garoto tem problemas. Mas aí
eu cantava bonitinho,
sim,
mano. Eu até,
e aí você
me emocionava.
Então, você se... é verdade, você chorava.
Eu chorava, porque eu sentia a emoção da música.
Caramba, Juninho, você sempre foi muito musical, né?
É sério, então.
Que da hora isso, Juninho.
Mano, eu tenho uma fotinho com o Daniel lá com
sim,
o microfonezinho.
Não, mas é engraçado.
Só que até hoje eu não canto, porque eu tenho medo.
Sim, reprimido nisso.
Aqui virou agora uma sessão de terapia.
Mano. É, gente, desculpa. Mas a brisa é isso, brisas, né? Mas voltando aqui, né?
Mas é isso, mano.
Assistam Rick and Morty. Se vocês já assistiram, contem-nos.
Tem as 3 temporadas no Netflix.
E fala pra gente assim, eu gostei mais desse, falem desse episódio, ou não, ou
que merda. Ou alguma sugestão de outra série, por exemplo. Sei lá.
Nós queremos trazer outras coisas pra vocês.
A gente tá querendo trazer música, tá querendo trazer sei lá, um poema que eu recebi, um poema. Passado.
Falaremos sobre mais, poema, poesia, se vocês gostam, eu adoro. E a gente pode falar sobre também
filósofos.
Filosofia, de um modo geral, sociologia, antropologia, política, tudo isso aí, história.
A gente pode falar, por exemplo, de momentos da semana, momentos do Brasil.
Podemos? Gente, a gente pode tudo, eu acho. Algumas coisas não, porque algumas coisas
mas
a gente
tá tentando encontrar o...
A gente tá tentando encontrar o formato, na verdade. A gente tá aqui testando.
Ou o formato é esse.
Ou o formato também é esse, se vocês falarem, cara, é isso. Porque a gente tá aqui, gente, pra fazer uma coisa pra que a gente consiga debater, conversar, tá junto de vocês. Então falem
com
a gente.
Que seja além desses... Sei lá, eu vejo que tem agora, um antro ali só do podcast X ali,
Gente.
A galera não tenta mais falar o que ela pensa, porque tem medo, porque tem que ter um nicho X. Caramba,
porque a gente aqui não tá preocupado em ter uma grande plateia e tudo mais. A gente quer pessoas que queiram conversar com a gente e que seja pra criticar ou não.
Pra conversar
com a gente, entendeu? E vamos lá, gente. E sugiram coisas mais aí que vocês queiram. E é isso. Fiquem com o nosso tchauzinho.
Eu espero que a gente não...
Eu acho que ficou bem louco esse episódio, porque a gente falou muitas coisas. Mas Rick and Morty traz muito isso, tá? Eu tô com a minha cabeça aqui fervilhando a todo momento. Parece que eu quero falar muito mais coisas, mas parece que eu não quero falar nada. Parece que eu quero me isolar no meu quarto de cócoras. No canto da cama e ficar assim pensando, meu Deus do céu, talvez eu prefira morrer amanhã. Porque assim, que loucura que é a vida. Ou sair pulando
isso,
loucamente.
Isso é uma brisa existencialista, não é?
O quê?
É isso.
Com certeza. É uma brisa existencialista. É muito tipo, por que estamos aqui? Nós estamos aqui?
Eu estou lendo sobre
isso. Só nós estamos aqui?
Tanto.
Em que momento nós ou mais estaremos ou estamos aqui?
Ah, vai ter uma trilha, desculpa, estou atrapalhando.
Nossa, já teve muitas trilhas nesse episódio.
Mesmo.
Mas a gente tá uma loucura hoje.
É isso, mano. Mas foi animado.
Mas foi bem legal. Foi animado, Juninho. A gente tá falando de tristeza, de rancor, de profundidades,
vida, mano.
Mas
é isso.
Trevas. Mentira.
Eu gosto das trevas, mano. Eu acho legal.
Gente, fiquem com essa e... Estou sozinha com meu irmão. Ele acabou de falar que gosta das trevas.
Meu Deus do céu.
Um pouco de medo dessa pessoa. Mentira, porque eu adoro as
trevas! A Carol é pior que eu, ela é gótica maligna, mano, ainda.
Já fui. Mano, mas sabe que engraçado isso, essa questão gótica? Você sabia que, assim, eu me sentia um pouco fora do movimento gótico, porque o movimento gótico é extremamente branco né?
Eu achava,
tipo, muito fora. Eu falava, cara, eu nunca vou ser como essas pessoas são. E eu nunca vou ser mesmo, porque elas são brancas. E aí eu pensava...
Mas é muito louco isso,
né? Muito louco.
Existe uma banda gótica de negros?
Cara...
Porque o gótico
existem
é muito no negócio do gays.
Existem alguns, mas ele basicamente tá nesse lado do leste europeu, que é um lugar extremamente branco.
Extremamente preconceituoso.
Extremamente preconceituoso. O movimento gótico é um movimento preconceituoso. Hoje em dia tem algumas pessoas, alguns representantes da cena gótica negros e tudo mais. E sempre teve, sempre existiu. Mas eu me sentia muito fora. Eu queria fazer parte, mas eu me senti extremamente fora, porque eu pensava, cara, eu não sou parecida com essas pessoas.
Que doido, mano.
Que louco, né? Tipo, eu queria ser...
Mas eu parei pra pensar agora, realmente, eu nunca... Não tô
ligado. E muitas coisas eu deixei
de... O movimento gótico negro aqui no Brasil é muito grande, tem muita gente.
Sim.
Que...
Ah, mas é porque a gente é um país com esse misto cultural muito maior.
Não,
mas
tem...
é preconceituoso, Juninho. É um lugar muito preconceituoso. Eu já ouvi muitas pessoas falando que gótico...
O gótico em si, você tá falando.
A cena gótica.
A cena,
as pessoas, porque o gótico... O que é o goticismo, né, gente? É um tipo de contracultura, e isso tem a ver não só com música, tem a ver
romantizada também, né, um pouco. O gótico é meio romântico.
Não necessariamente.
O romance também tem muito a ver com essa parada de
morte. Na verdade, pode ser que sim.
Mano, Amadeu sempre destruindo.
Mas assim, é uma contracultura, porque contracultura vai contra a cultura do sistema, né, Ju? Então, ela é uma contracultura que...
Ah, mano, vai deixar, vai.
Trabalha justamente com essas questões de... Não só musicais, mas como culturais. Eu tive mais contato através da música, que me identifiquei em alguns aspectos. E acabei entrando nisso aí. Hoje a gente brinca, né, do gótico suave e tudo mais, mas enfim, é um movimento muito interessante em vários aspectos, mas eu me afastei muito dele.
A gente pode falar sobre o movimento.
Mas eu me afastei muito dele justamente por essa questão de...
Eu não sabia.
De não me sentir pertencente fisicamente, assim, de me sentir muito fora... De olhar pras pessoas e perceber. Na verdade, eu nunca sofri um preconceito real de, tipo, alguém me falar diretamente que.
Era isso que eu ia perguntar.
Não, eu nunca foi uma coisa assim muito direta, né? De me falarem.
Mas tinha olhares.
Mas eu percebia que as pessoas que eram bem vistas eram sempre pessoas brancas, olhos claros, cabelos extremamente alisados.
Ou
uma expressão
platinados.
Pálida, que assim, né? Essa coisa do. Cabelo platinado, uma coisa. Uma maquiagem trevosa, sempre com. Uma, não sei, com uma mescla assim que a pessoa, que, enfim, o branco conseguia abarcar mais isso, sabe? Tipo, eu não. Pode ser que eu fosse uma pessoa. Eu não sei, sabe? É uma
questão. Talvez é uma bolha que seja.
Uma bolha que eu
não sei. Mas eu acho que não, viu, Carol? Sei lá.
Enfim, gente, a sociedade.
Porque a nossa bolha do Brasil
forma...
é gigante também.
É. Né? Mas assim, eu tive muito pouco tempo, muito pouco contato, na verdade. Tipo, eu era uma adolescente, né? Com várias questões, né? Não mudou muito, porque eu continuo com muitas questões aqui, com meus quase 30. Inclusive, muitas, né? É isso, eu acho muito engraçado isso, porque quando eu era adolescente, me achava a gótica e queria ser a triste, eu tinha muito menos questões e problemas do que eu tenho.
É muito
agora...
doido, né? Quando a gente queria ser triste e agora a gente é
assim,
triste.
Assim, demonstro mais felicidade, assim, tipo.
É doido, cara. Acho
eu
que agora
queria,
a gente sente
assim,
a
achava,
tristeza.
Eu sentia conforto em me
em
sentir
saber
triste.
Que você é triste.
E não ver perspectiva nenhuma na minha vida. Eu tinha muito esse sentimento de que a minha vida é sempre uma coisa ruim.
Era
que
mais
eu nunca
fácil.
Ia gostar.
Era mais fácil você odiar as coisas.
Era muito fácil.
Era mais fácil.
Só
hoje
que não
é
era
difícil,
tão real.
Porque você
porque
fala,
realmente eu passo por isso, entendeu? Naquelas situações que eu passava quando eu era mais nova, era uma coisa mais do tipo assim, eu quero.
Fantasioso.
Era meio fantasioso. E agora é a realidade. Eu não tenho como fugir da realidade. Ali eu tinha como fugir, só pensar no meu quarto que aquilo era ruim. Nossa, virou um negócio. Agora virou a minha sessão de terapia, não sei porque, passamos pela sua, agora a minha. Gente, vamos acabar esse episódio, não é mesmo? Porque a gente tem muito o que falar, mas a gente pode falar em outros momentos.
Mandem sugestões, mandem várias coisas. Sigam o nosso Instagram lá, Brisas Viscerais. Os nossos perfis também, se quiser.
Sigam a gente, arroba eucostacarol.
E arroba eiglimar.
Isso, gente.
É difícil, mas...
Bom,
enfim,
fiquem aí. Permaneçam perturbados, porque a perturbação, ela precisa existir, porque ela faz a crítica acontecer.
Sejam pacientes, porque a gente vai... Não, 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 o projeto tá aí, a todo vapor.
Gente,
aí,
a gente quer fazer. Mas
só
pode
que é
só ocorra uma vez no mês. Mentira. A gente quer ter uma periodicidade melhor. Mas, gente, você sabe como é a vida. A gente já falou isso. A vida do jovem milênio não está fácil, não é? É uma desculpa, na verdade, porque a gente não está se organizando tão bem.
É.
Mas... Em algum momento nós conseguiremos.
A gente vai conseguir.
Ou não, porque talvez seja uma idealização totalmente errada que eu estou fazendo de um
projeto. A gente vai tentar, pronto.
É isso.
A gente vai tentar. É isso. Até a próxima. Valeu.
Tchau!
Brisas viscerais.